Programa Trânsito e Mobilidade.
Boa tarde a todos e a todas, e nossos alunos de gestão do trânsito e mobilidade urbana. Você também que está nos ouvindo aí, ou vendo pelo canal do YouTube e pelas redes sociais aqui do Centro Universitário Internacional, Uninter. Sejam todos bem-vindos a mais uma rádio aí que nós estamos fazendo, e toda sexta-feira, Uninter em Trânsito. E hoje com uma participação tanto especial com a Érica, aqui da Universidade do Trânsito. Professor Gerson?
Olá, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez nesse nosso programa Uninter em Trânsito, que está vencendo fronteiras, está no Brasil, em todos os polos, em todos os rincões do nosso país e também no exterior, atingindo vários países do exterior. Então estamos aqui reunidos para conversar sobre trânsito, como sempre, né? E temos a presença da nossa convidada, que muito bem atendeu nosso convite, né? E nos dá a honra da sua presença, a professora Érica Santos. Seja muito bem-vinda, professora Érica.
Estamos com delay. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Esse convite já havia sido feito há bastante tempo atrás e com essa questão da pandemia foi ficando esquecido, mas agora deu certo. Então, estamos aí. Muito obrigada pela participação. É uma honra estar na presença de vocês aí. E vamos ver o que eu consigo contribuir para vocês aí nesse curso, nessa nossa fala rápida aí.
Claro. A Érica, professor Gerson, ela desempenha um excelente trabalho aí na capacitação e especialização de condutores em todas as categorias. Ela também trabalha com a formação do instrutor de trânsito, o nosso educador. Aquele educador que forma pessoas para o trânsito, né? Dentre as outras especialidades, uma das que nos chama a atenção é essa da formação do instrutor de trânsito também, que a gente trabalha com educação para o trânsito. Érica, poderia falar um pouquinho como que é formar o pessoal nas especialidades dentro de cada categoria?
Atualmente eu trabalho na formação de instrutores de trânsito. Quem vai atuar em autoescola, né, em CFC, a gente já nem usa mais o termo autoescola, já caiu em desuso há bastante tempo.
Exato.
Aqui do educador, né? Trabalha com os profissionais do CFC, diretor-geral, diretor de ensino, examinador de trânsito, também o instrutor de cursos especializados, que vai ministrar o MOP, coletivo, escolar, emergência, cargas indivisíveis, e também cada um deles suas atualizações. Aqui na escola que eu trabalho, eu estou aqui há pouco tempo, mas eu comecei na minha primeira CFC em 2002, dando aula de carro e moto, depois passei para o teórico e fui construindo a minha carreira ao longo disso. Em 2004, comecei a formar para cá, nem mais, formação de diretor-geral, diretor de ensino, estamos aí até hoje. Aqui na escola, Universidade do Trânsito, eu trabalho como coordenadora desses cursos, temos 21 cursos no total, e o curso mais novo que a gente tem agora, é o último que eu fiz o projeto, é de instrutor de trânsito com ênfase em Libras, até para atender o pessoal dentro do CFC, que realmente precisa, que tem uma surdez e que vai tirar habilitação. E na formação do instrutor hoje não tem essa grade de Libras, então é uma carência, atendendo a resolução do CONTRAN, que é a 5 de 2015, que fala, né, que para fins de credenciamento, as instituições de ensino podem credenciar alguém do seu corpo docente ou pegar de fora. Então, é até uma questão de economia para o CFC, né, para o IDESAR. Quando ele tem um profissional lá dentro do CFC que sabe conversação em Libras, sabe o idioma, e está sempre ali alguém para atender. Então, a gente está colocando essa grade extra, né, a mais, na formação de instrutor, de diretor de ensino, já para deixar o profissional preparado para esse mercado, que está em constante, né, crescimento. O pessoal surdo aí está fazendo carteira de penca, aí, então eu tenho recebido essas informações dos proprietários do CFC, até comentando, né, quando é que vai ter curso de livro, quando vai ter curso daquilo. Então a gente une o útil ao agradável, instrutor de trânsito com ênfase em Libras. Esse é o nosso último projeto. E os demais a gente vai tocando, né, o MOP de 50 horas, coletivo 50 horas, emergência, todos têm uma carga horária de 50 horas, escolar, indivisível. Eu, nesse momento, agora, estou com uma turma do escolar aqui atendendo, pessoal do escolar, que eles estão todos ali quietinhos, ali, escutando o que eu estou falando aqui para vocês. Fiz uma pausa na aula para que eles também participassem. E também temos uma turma de diretor que está ocorrendo da outra sala, diretor de editor-geral, são proprietários do CFC. Então, esse é nosso público aqui. O aluno mais novo tem 21 anos. E o mais velho não tem fronteiras, né? Pode vir, estamos aí para atender também. A gente prepara esse pessoal, passa esse processo todo aí para jogar aí no mundão aí.
Isso aí. E uma das iniciativas, professor Gerson, demais alunos que estão nos ouvindo, é essa questão da gente poder formar um instrutor de trânsito já com ênfase em Libras. Eu confesso que pelo Brasil não tinha visto projeto assim ainda. É o que faz toda a diferença. Antes de ser professor aqui, também eu sou proprietário do Centro de Formação de Condutores e lembro-me que deparei também com uma situação, Érica, quando um aluno surdo nos procurou. E surdo, ele não é mímica que se fala com ele, é Libras. É totalmente diferente. Então, eu tive que me capacitar também para que eu pudesse atender essa clientela. Então, eu tive que correr atrás porque eu achei que nunca precisaria. Da mesma forma que também línguas, inglês, francês, é necessário que a gente tenha esse entendimento, né? Mas a Libras é fundamental hoje para que nós temos aí no Centro de Formação de Condutores. Então, eu confesso que foi um projeto excelente, né? Que eu tive o prazer de conversar com a Érica e saber qual é quanta vantagem nós temos aí no profissional capacitado, né, para atender aí o nosso público na formação de condutores. Érica, eu gostaria de saber uma situação. Quem são os alunos que te procura para especialização? Sabemos que hoje, né, os alunos quando procuram o CFC, primeira habilitação, alterações de categoria, mas quando eles procuram uma categoria C, D e eles têm os cursos, né, especializados, MOP, cargas indivisíveis, enfim. Esse público que te procura já é para trabalhar na área ou apenas para ter o curso? Quem são esses alunos que procuram?
Então, quando eles procuram com a categoria profissional, né, a CDE, eles já têm alguma coisa em vista em empresas. Transporte coletivo, né, para ônibus e rodoviário. Urbano, URBS. Então, eles trabalham com esse, eles vêm fazer o curso com o trabalho já engatilhado. Quando é categoria D, pode fazer o transporte escolar, ou particular, ou por prefeitura, e é coletivo para transportar passageiro. Então, eles já vêm com esse emprego já, eles já são profissionais da área, eles já têm toda uma formação, já que a empresa oferece, mas falta escrever o curso na CNH, falta a constatação desse curso vir na CNH, que é a obrigatoriedade que tem. Eles muitos já até transportam escolar, transportam o coletivo, mas não tem a informação na CNH. Então eles vêm, abrem o processo, frequentam as 50 horas, fecha o processo, emite-se uma nova habilitação e vai lá a constatação do curso do coletivo e do escolar. Agora, o Cargas Indivisíveis é um curso para quem trabalha em transportadora que excede a carga, altura, largura, peso, carga excedente, o pessoal fala. Para transportar maquinaria agrícola, toras, peças de usina, que não tem como fazer isso em duas etapas, elas não se dividem, então a gente chama de carga excedente. Então, tem todo um trabalho já também que eles fazem, já trabalham na área e também só querem a informação na CNH, até por causa de segurador, não faz o seguro, não emite o seguro, se não tiver a carteira do motorista dele com a legalização do curso. E esse basta a categoria isso. C para poder fazer esse curso.
E é interessante, porque muitas vezes, quando nos procuram no Centro de Formação de Condutores, a autoescola, a gente esquece, Érica, né, que já mudou-se, né, há muito tempo, que deixa de ser autoescola e sim Centro de Formação de Condutores, muitas vezes quando nos procuram para fazer a alteração de categoria, muitas vezes eles acham que é só alterar, né? Estamos falando agora para o público externo, não o pessoal dos cursos de especialidades, mas estamos falando para o público externo, que muitas vezes procura um centro de formação de condutores e acha que tendo simplesmente habilitação, significa que pode dirigir e carregar qualquer tipo de cargas, e não é assim que funciona. Muito bem explicado por você, que se emite-se uma nova carteira, uma nova CNH, onde que vem com os dados ali do qual está capacitado. Muitas vezes o pessoal fala, não, é só curso. Não é só um curso. Por exemplo, agora, nesse momento, você havia me falado que está com o pessoal do transporte escolar. Então, fala um pouquinho como que funciona esse curso de transporte escolar, que o pessoal acha que é somente pegar uma van, categoria D, né, e sair transportando crianças. E não é isso, né? Então, o que eles aprendem no curso?
O transporte escolar aprende, primeiro, até já comecei o curso ontem com eles, falando que eles vão transportar o bem mais precioso de alguém, que é o filho. Que eles precisam transportar como fosse o filho deles. Como você gostaria que o seu filho fosse transportado? Então, essa é a pergunta principal do transporte escolar. A gente fala um pouquinho de qualidade também, é um produto, é um serviço do ECA, onde que o ECA interfere nas questões do transporte. Falamos também da LDB e também da Constituição Federal, que é onde deu início ao transporte. Lá em 88, no início dela, quando a gente fala do artigo 6º, começa a falar do transporte. Lá que foi, começou-se então a obrigatoriedade. E depois o ECA funila isso falando do transporte escolar. Então, eu estava justamente agora falando sobre isso para eles. O transporte escolar, ele é diferente dos demais, justamente pela questão de transportar crianças, é o filho de alguém. Então, requer um cuidado maior, um cuidado mais melindroso, diferente um pouquinho, mas não também sem muitos cuidados, né? Com certeza com muito cuidado, os outros demais cursos. Então, estava falando aquela do indivisível, do coletivo de escolar, o MOP, por exemplo, também é um produto que a gente precisa tomar cuidado com a identificação daquilo que eu estou transportando agora. Eu preciso saber o que é que eu estou transportando para, então, se ocorrer, houver uma intercorrência, a quem eu devo chamar. E também o de emergência, que é, estou transportando paciente, uma situação de extrema situação de doença, com o familiar junto, qual é o meu cuidado? Entre todos esses, eu sempre digo para eles que o cuidado maior ainda é com a criança, que é o filho de alguém. Como que eu posso chegar no pai dessa criança, ou na mãe, ou no responsável, e dizer alguma coisa ruim que aconteceu com essa criança? Então, pessoal, ele, além da legislação que prevê, tem todo outro cuidado, que é lembrar-se a todo momento que eu estou transportando filho de alguém. Então, eu preciso transportar como se fosse o meu filho.
Exato, Érica. Palavras muito bem colocadas, porque quando a gente fala em trânsito, muitas vezes está associado a congestionamento, a veículos. Não. Qual é o bem maior? O que transita pelas nossas vias? A vida. Primeiro de tudo vem a vida. O próprio Código de Trânsito, o Código do Cidadão, ele nos fala, né? Tudo, todas as leis são derivadas da vida. E o que nós transportamos? Vida. Né? E qual é a responsabilidade maior? Eu sempre costumo falar para o pessoal qual é a responsabilidade maior que temos no trânsito. Cuidado com a vida. E principalmente você, enquanto condutor, né? De categoria C, D e E, né? Categorias profissionais, digamos, na questão do transporte, seja de carga, seja de pessoas, principalmente pessoas. Eu brinco, às vezes, qual é a pior carga que tem para você transportar? Pessoas. Aí o pessoal, nossa, professor, mas você está chamando o pessoal de cargas? Não. Se você deu uma freadinha errada, vocês que estão me ouvindo agora, que trabalham com coletivo, sabe do que eu estou falando. Dá uma freadinha um pouquinho mais brusca que o pessoal já, e como fica o seu psicológico enquanto condutor. Não é verdade? Professor Gerson, nessa questão de fiscalização, o senhor chegou no tempo do comando chegar, pegar a fiscalização, que o pessoal não tinha conhecimento sobre transporte?
Não, creio que, Valdir, esse é o universo, né, que ainda há que se desbravar no Brasil, que é justamente a formação do condutor, né? Como nós temos aqui defendido o curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, o curso de ensino superior da Uninter, defendemos que a formação comece lá na escola, né? Até porque a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, prevê que o trânsito esteja já na escola, esteja da creche ao ensino superior. E aí o cidadão vai para a escola naquele ritual de passagem, né, como a gente muitos pensam, vou tirar minha carteira com 18 anos, a moça vai tirar sua carteira com 18 anos, então a carteira de habilitação é quase que tornou-se um ritual de passagem, principalmente para o público masculino e para o público feminino também, com certeza. Só se pensa em carteira de habilitação, não se pensa em formação de condutor, né? E com formação de condutor é uma formação que acontece durante a vida toda. E aí, conversando com a Érica nos mostra também, né, esses cursos técnicos que aperfeiçoam ainda mais o condutor, principalmente o profissional que já está afeto a essa área de trânsito. Então, vejo que quanto mais realmente nós militarmos nessa ideia de que para ser um condutor de trânsito, há que se ter uma formação constante, durante a vida e cada vez mais aperfeiçoada, isso é fundamental e facilita para quem fiscaliza o trânsito, porque quando eu paro uma van escolar para fiscalização, eu tenho certeza que aquele condutor da van está realmente habilitado e com um curso técnico que lhe capacita para transportar aquelas crianças, ou um condutor de cargas perigosas, ou um condutor, como disse a Érica, de carga excedente, enfim. Hoje há cursos para todas essas áreas, para todas essas modalidades de transporte hoje que nós temos no Brasil. Então, há realmente que convencer o nosso condutor, a pessoa que vai, de repente, escolher como profissão o volante, né? E para que ela tenha certeza que ela também vai ter que estudar muito. Não é só pegar o volante do caminhão ou o volante da van e dirigir para o resto da vida. Não, há que se aperfeiçoar, há que se atualizar, há que realmente buscar o conhecimento o tempo todo. Isso é algo novo no Brasil ainda. Há muita gente que pensa que isso não precisa, né? Mas creio que nós aqui no curso da Uninter, junto com a Érica, enfim, o professor Valdilson é um estudioso, realmente um escritor sobre educação para o trânsito. Então, creio que realmente trânsito é algo para a vida, é algo realmente que exige um constante aperfeiçoamento.
Isso mesmo, professor Gerson. Como falado inicialmente, não basta você assumir um volante e eu tenho a CNH para habilitar esse veículo. Não, eu tenho que ter a capacitação para que eu consiga, né, saber pelo menos técnicas de primeiros socorros. Muitas vezes fala para que eu vou utilizar isso numa van, não é verdade, Érica? Conhecimentos básicos sobre a legislação da Constituição, enfim, sobre o ECA principalmente, né? Então são fundamentos aí que sim, que faz com que aquele condutor se torne cada vez mais profissionalizado. Então, a dica que a gente está dando para quem está ouvindo essa rádio, sim, busque capacitação. A gente sempre pode ser melhor. Melhor como? Lembra o primeiro exemplo que foi citado? A formação do instrutor de trânsito com ênfase em Libras. Hoje a gente estamos entendendo que a gente precisa da acessibilidade, que a gente é lei, né? Que nós temos que ter acessibilidade. Bem, Érica, estamos chegando para os momentos finais, eu gostaria que você falasse um pouquinho, mandasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, na questão da capacitação, na questão de sempre melhorias profissionais, questão do volante.
É o que eu sei fazer desde que eu me conheço por gente, e trânsito corre aqui, né, na minha veia. Eu amo isso, gosto demais disso aqui, e eu tenho paixão quando eu falo no que é melhor para o condutor. E quando eu falo condutor, eu estou agregando já o pedestre, o passageiro e os vários modais que o nosso ramo que hoje trata, ônibus, caminhão, a gente trabalha com tudo aqui, ônibus, caminhão, carreta, enfim, categoria menor. E hoje o que nós precisamos de verdade é de muita conscientização daquilo que eu quero enquanto condutor e enquanto motorista. O que, que eu desejo para o trânsito? Eu sempre termino os meus cursos dizendo, sempre tem alguém em casa te esperando. É necessário que você volte para a tua família e pergunte para eles, levanta a mão, quantos de vocês têm certeza que vão chegar em casa hoje com vida? Eles até falam, credo, professora, que horror, para que falar assim? Mas é a verdade, a gente precisa colocar para eles que a gente sai de casa e não sabe se volta, mas não porque depende dele, mas porque realmente o outro que não tem tanta formação, instrução, educação, conscientização, principalmente, é também as leis, às vezes também deixo a desejar nos aspectos, não contribuem para isso, o retorno para casa. É muito importante voltar para casa, por isso, quanto mais formação, capacitação, instrução, conscientização, cursos nessa área de trânsito, é melhor. Nós não podemos nos limitar ao processo de habilitação, é muito pobre para a educação de trânsito. Tem que ter essas extensões de curso para que a gente consiga dar melhores motoristas, melhores profissionais do trânsito e pessoas também melhores habilitadas, não só nas 45 horas, que lá é para a iniciação do motorista. Depois precisa de mais outros, né, adendos para a gente com a nossa parte no trânsito.
Exatamente. E muitas vezes o que a gente vê, Érica, principalmente no processo preliminar de habilitação, o pessoal apenas desejando a habilitação e não o conhecimento, o aprendizado. Muitas vezes procura quanto que está a habilitação, não é a habilitação. Quando você procura centro de formação de condutores, você busca um curso de capacitação. né? A consequência disso é a sua habilitação. Mas muitas vezes já vem de um aprendizado deficiente. Aí você vai me falar, como assim um aprendizado deficiente? Já vem daquela cultura que não precisa pôr o cinto para ir ali na esquina, para que eu possa chegar na frente de uma escola, filhos, não precisa colocar o cinto, que a gente só vai até ali, eu posso parar em fila dupla. Então já vem desses péssimos exemplos que já estamos vindo tratando há muito e muito tempo. Me recordo, logo que entrou em vigor o Código Lei 9.503/97, né, o atual Código do Trânsito Brasileiro, que até certo tempo não se tinha aquela obrigatoriedade de colocar o cinto, né, professor Gerson? Se colocava o cinto para o guarda não multar, né, professor Gerson? Professor Gerson fica bravo quando eu falo isso. Mas se colocava o cinto apenas para isso. E eu lembro que logo que entrou, que existiu aquela força de lei, né, você é obrigado a utilizar o cinto, o pessoal, os motoristas profissionais, falando que não utilizariam, porque causava uma certa fadiga, né, ter que ficar o dia todo ali utilizando-se do cinto de segurança, que aquilo não daria, que não seria bom, né? E hoje, resumidamente, pelo menos 90% das pessoas utilizam-se do cinto de segurança, inclusive os motoristas profissionais, né, que vem se mudando esse conceito, que não se precisava usar o cinto, né? Então, a gente está, claro, estamos avançando com o Código de Trânsito, mas avançando aí a passos curtos, né? A lei não funciona? Não, a lei funciona, só que a gente tem que colocá-la em prática. Naquele eixo, Eric, que a gente sempre conversa, naquele tripé, educação, fiscalização, né, e o esforço legal, aí acredito que de todos, né, não basta ser apenas de nós enquanto educadores, por exemplo, nos cursos, tudo é bonito, tudo é 10, e depois que você sair do curso, você vai colocar em prática isso que você aprendeu? Você tem duas possibilidades, reclamar da indústria da multa, né, ou fazer o certo. Sempre costumo falar, ó, que era para ser um acidente, que bom que foi apenas uma multa. Se você viu que a placa era 60, por que que você andou mais que aquilo? Se você viu que estava numa área escolar, a velocidade de 30 km por hora, por que que você estava a 60? Né? Então isso vai muito da consciência daqueles que estamos formando e estamos dando a especialidade ali para aquele transporte naquela modalidade. Né? Em torno, Érica, mais ou menos, quais são os cursos mais procurados aí na Universidade do Trânsito?
A gente procura maior a do MOP e instrutor de trânsito. Uhum. Esses dois mais procurados.
Certo. Instrutor de trânsito, mas o pessoal mais aqui do Paraná mesmo ou de fora que vem?
A gente tem, o MOP tem sido do Paraná mesmo, mas a região de Curitiba, a região metropolitana, em função do Tuatar no Paraná, né? Agora, o instrutor de trânsito, a gente tem diversos lugares. A gente teve um do Acre que veio fazer o curso com a gente aqui, Rio Grande do Sul.
Uhum. Interessante que vem a pessoa de fora.
Então, a gente tem pessoas que querem conhecer a região sul, então cai aqui em Curitiba e vem para cá.
Costumamos a falar que qualquer...
mesmo é do Paraná.
Costumamos falar que qualquer alteração que tem no Código de Trânsito começa tudo por aqui, ou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que começa essa fomentação aí no Código de Trânsito. Bem, foi um bate-papo muito interessante hoje, né? Vamos marcar aí uma próxima também, Érica, para a gente trazer um pouco pontual sobre cada curso de especialização. Sinta-se já convidada para umas próximas aí. Vou pedir para o professor Gerson fazer as considerações finais também.
Ótimo, então agradeço. Professor Valdilson, agradeço a Érica, a nossa convidada. Eu gostaria de salientar também que quem foi renovar a CNH recentemente, ou há 5 anos atrás, talvez lembre de como foi o seu processo de renovação de CNH, ou seja, você marca um horário naquele consultório, numa clínica de psicologia, para fazer uma avaliação psicológica, faz uma avaliação oftalmológica, e você fica ansioso pela espera da sua CNH chegar pelo correio, né? Antigamente era assim, não sei se isso mudou com a pandemia também. O problema que nós temos é que nós já achamos estressante isso, né, esse processo, mas eu vejo que talvez esse processo de renovação CNH deveria ser um pouco mais intenso para todo e qualquer condutor, no sentido de realmente você sentar um pouco, rever o Código de Trânsito, a atualizar-se naquilo que realmente é importante em termos de legislação, conhecer um pouco, talvez até testar um pouco da sua habilidade ao volante, porque de repente com o passar do tempo sua habilidade ao volante você criou muitos vícios, então talvez o processo de renovação de uma habilitação talvez tivesse que ser um pouco mais rígido e um pouco mais talvez até exigente por parte dos órgãos públicos para que nós tivéssemos realmente também um trânsito cada vez mais seguro, cada vez mais atualizado, né? Então eu creio que talvez nós caminhemos não para ficar mais fácil. Quem pensa que o trânsito ou se tornar um condutor vai ter uma vida fácil pela frente, então, muito pelo contrário, será uma vida onde você terá cada vez mais exigências. Eu creio que em países de primeiro mundo já há uma retomada nesse sentido, de você ter realmente, quando da renovação da CNH ou quando do curso de reciclagem, você ter um momento de, realmente de retomada de todos os conhecimentos e da sua habilidade em relação a ser condutor de veículo. E no Brasil nós queremos facilitar tudo isso, para a gente talvez não esteja no caminho correto, no sentido de que ser condutor não é tornar a sua vida mais fácil, muito pelo contrário, é tornar a sua vida cada vez mais responsável e exigir mais de você enquanto condutor de um veículo, de um caminhão, mesmo que seja de uma bicicleta. Você tem que estar atento às regras e normas, enfim, estar atualizado e ao que é ser condutor de um veículo, e até mesmo como pedestre hoje, porque realmente o pedestre tem que estar atento às regras, porque muitos pedestres às vezes causam acidentes por não respeitarem as regras de trânsito. Então, eu vejo que cada vez mais nós temos que enfatizar que ser realmente ou estar no trânsito exige capacitação, exige treinamento, exige conhecimento. E isso é um caminho, ao meu ver, sem volta. E quero crer que nos próximos anos nós caminhamos seriamente para um processo mais rígido, mais exigente da condição de ser condutor em um veículo no Brasil.
Ok. Professor Gerson, queria deixar registrado que os nossos alunos estão assistindo, a Márcia, o Lauebert, o Rodrigo, deixa eu ver quem mais aqui, o Samuel, Denizar, que estão nos assistindo aqui nesse momento. Desculpa, eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui, mas fica a dica, gente, para vocês que serão nossos futuros gestores de trânsito e mobilidade urbana dos quatro cantos aí do Brasil, é saber um pouquinho aí das especializações que temos em cada categoria, ideias que poderão ser trabalhadas, ideias como essa instrutor de trânsito com ênfase em Libras, né? São ideias assim que faz com que a nossa sociedade seja cada vez mais inclusiva, né? Érica, gratidão por ter participado conosco, sinta-se à vontade, né, para voltar nas próximas aí, ok?
Obrigada, pode, já está aceito o convite, só combinamos ali e estou à disposição. Obrigada.
Obrigado, certo. Sr. Gerson, também. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal, até mais. Até a próxima sexta.
Até a próxima, tudo bom.
Tchau, tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.